podcast, mas o Bolsonaro em 2022 não podia fazer lives. Isso daí é a nossa justiça coerente ou incoerente. Eu tenho chamado, essa é a nossa jurisimprudência. Né? A gente não pode mais chamar de jurisprudência, é a jurisimprudência dos nossos tribunais. Olha, eu estou vendo aqui, acabou de chegar, uma notícia importante. A gente tem uma mensagem da Michelle Bolsonaro, que ela falou que vai tomar uma decisão até amanhã, não é isso? E disse, é isso, Daniel? E disse que vai, muito provavelmente, encontrar com o Flávio. Olha só, hein? Vai encontrar com o Flávio e depois a gente vai ouvir. Vamos ouvir, a gente tem uma sonora dela, depois a gente vai comentar aqui o que ela disse.
Tem ninguém? Não posso contar com ninguém nesse momento, tá bom? Mas há uma expectativa também do presidente, há uma expectativa também do nosso grupo, né? O nosso movimento do PL Mulher. E estarei aqui apoiando a nossa senadora, se Deus quiser, a Bia Kicis, e os nossos deputados estaduais e federais.
Tem previsão para a senhora votar para o PL Mulheres?
Não, não. Ciclo encerrado.
Michele, eu sei que é um momento de recuperação do...
Eu tenho que manter um lar tranquilo para ele. O soluço é um resultado também dessa tensão. Então eu tento proporcionar um lar mais tranquilo para a gente não ter que conversar sobre esses assuntos. Mas ele está bem, graças a Deus. O soluço deu uma trégua agora. E a gente está vencendo um dia de cada vez.
Como ele está com a suspensão das visitas?
Não fica bem, né? São os filhos. Está sendo injustiçado, tem esse sentimento de injustiça, mas a gente está orando a Deus para que esse momento acabe.
A senhora já se encontrou com o Flávio?
Não, não me encontrei com
ele. Vai estar com ele no domingo?
Vai se encontrar?
Domingo com certeza, né? Se ele estiver.
Mas, okay?
Mas ele não te confirmou que vai, então.
Oi?
Ele não te confirmou que
não,
vai estar
presente? Não sei. Eu quase não tenho saído de casa, vim aqui fazer algumas gravações, estou ajudando alguns candidatos. Pelo carinho, pelo amor, pelo compromisso de saber que nós temos homens e mulheres de bem que estão trabalhando pela nação. Então hoje eu tirei esse tempinho para poder mandar alguns vídeos para as convenções. Tenho que ir lá por conta do horário dele. 18h27. Oi? Então, da forma limitada, né? Eu não tenho como sair de casa. Eu já estou até atrasada, são 18h27, gente.
Deixa ela passar aqui, pessoal.
Muito bem, olha, isso acabou de acontecer, estamos trazendo aqui em primeira mão para vocês. Então, só para resumir, a Michelle falou que vai tomar então uma decisão até amanhã, né? Essa é uma das coisas que ela trouxe, disse que muito provavelmente vai encontrar com o Flávio, mas que e que o Jair, também ela comentou que vai apoiar a Bia Kicis e disse que o Jair Bolsonaro não está bem, porque não está encontrando os filhos e que, enfim, na medida do possível, tudo está indo. Bom, vamos ver se esse encontro, né, dela com o Flávio, eu acho que é importante, enfim, as pessoas têm cobrado isso, né? Houve aquela troca de mensagens, houve aquela questão anterior entre eles, enfim, eles fizeram uma recomposição, uma reconciliação, mas as pessoas falavam, ou falam ainda, eles não se encontraram. Bom, parece que agora esse encontro vai acontecer. E também a Michelle traz informações aqui importantes sobre o Jair Bolsonaro, de que ele está sofrendo, não está bem por conta da ausência dos filhos, né? Da ausência do contato, sobretudo com o Flávio, né? E é óbvio que essa é uma ausência que eu considero desumana. Como é que você prende uma pessoa numa prisão humanitária e impede de ver o filho? Eu não consigo conciliar essas duas coisas. Se você precisa entregar... A decisão domiciliar humanitária pressupõe, primeiro, a humanidade de quem concede a decisão. Isso eu já tenho uma dificuldade de compreender que exista. Mas também acredito que precisa haver uma compaixão com quem recebe aquela prisão domiciliar humanitária. Você acredita que aquela pessoa que está recebendo precisa de humanidade? E aí você impede a pessoa de ver o filho?
Você tem que acreditar que a pessoa é um ser humano, Marcília. Mas o discurso é contra... A direita, no mundo inteiro e aqui no Brasil, é que não são seres humanos. Por isso você tem uma preocupação com os réus presos no Brasil, que sempre existiu, que atinge as raias do absurdo. Acho que foi semana passada que foi divulgado aí mais um desses relatórios de segurança pública das ONGs. Abram o relatório e vejam qual é o termo que eles usam para se referir aos criminosos presos e condenados que estão em um presídio. Pessoas privadas de liberdade. Eu passei anos ouvindo a turma da esquerda dizer que não se deve prender, que prender não resolve, que prender não ressocializa. Eu conheci gente que defende uma teoria chamada de abolicionismo penal, ou seja, acabar com as cadeias. Quando surgiu o fenômeno do 8 de janeiro e tudo que veio depois, eles mudaram de opinião, eles passaram a acreditar em prisão. Prende e joga a chave fora, mas só para quem é culpado de crime de opinião.
Mais uma do, enfim, do caso Brasil de hoje, né? Eu sinceramente não sei como é que a gente consegue interpretar esse tipo de coisa além de total anormalidade e um claro viés político em todo esse processo. Então, eu sempre falo, ficarmos apenas indignados com isso é talvez, claro, algo natural, impossível de não nos indignarmos, mas não há, talvez, surpresa mais alguma, Marcília. Não é surpresa.
Não é surpresa.
E a pura indignação não leva a nenhum tipo de mudança. Então, eu continuo tentando quebrar minha cabeça o tempo todo e falar qual é a possibilidade que seja a mínima de mudança, porque a política não aceita vácuo. Onde tem um vácuo, vai ter alguém tomando aquilo. Qual é o caminho que a gente tem para conseguir evitar isso? Porque, veja, o campo econômico, eu estava discutindo hoje, o campo econômico você corrige, pode ir lá para o abismo, demora mais, você corrige. Mas nós estamos realmente à beira de algo muito perigoso. A gente já mencionou, o próximo governo tem uma indicação do quê? 3, 4 ministros, né? Porque tem um que tá
três,
fora.
Três no mínimo.
Três no mínimo, mas aí pode ter mais
três
um.
Três e pode ter um saindo.
Exato, então... você pode chegar até...
Se ninguém for saído.
Então, eu acho que esse limite, ele está muito perigoso institucionalmente. E, portanto, eles já deixaram claro o que eles querem. Aí, de novo, eu volto aqui e trago essa pergunta que é o que eu faço comigo sempre. Qual é o caminho que a gente pode encontrar de mudança, por menor que seja? Aonde pode ser feita a pressão para que grande parte das pessoas consigam compreender a importância e a urgência do que nós estamos vivendo?
Eu não compreendo, é muito difícil. Veja, assim, é só você comparar, a gente acabou de falar da diferença da live do Jair Bolsonaro em 2022 para agora, as entrevistas dadas pelo Lula no mesmo período, praticamente no mesmo período. E a gente tem a mesma coisa aqui. Qual é a diferença, por exemplo, do tratamento que está sendo dado ao Jair Bolsonaro na tal da prisão domiciliar humanitária para os demais ex-presidentes que já foram presos em prisões domiciliares humanitárias? Vou usar um exemplo. O Collor. Mata. O Collor está impedido de ver filho. Aí você fala assim, mas é que usaram a casa. O que o Bolsonaro tem com isso? Como é que você pode culpar o Bolsonaro por ele ter escrito uma carta para o filho? Ah, não, mas ele fez uma carta e a carta foi usada. Bom, então aí, assim, se muito, você tem que achar que a culpa é de quem usou a carta, mas não dele ter escrito. O cara não pode escrever uma carta para o filho, que ele então é impedido de ver o filho? Eu queria muito saber se alguém acredita que isso é o mesmo tratamento que é dado para os demais ex-presidentes que ficaram presos.
Então, talvez a grande massa realmente, como você falou, não vai. Mas, por exemplo, boa parte da mídia. Isso seria uma obrigação mais do que moral. Vamos fazer um exercício hipotético aqui, Marcília.
A grande mídia, desculpa, Musa, a grande mídia está preocupada em desidratar as campanhas da direita.
Exato, é aí que eu vou chegar. Então vamos fazer esse exercício hipotético. Imaginemos que tudo isso tivesse acontecido com, digamos, o Tarcísio. O Tarcísio tivesse, se for, assim, transfira a pessoa, Jair Bolsonaro, para o Tarcísio. Ele estivesse em prisão domiciliar e todas essas bizarrices, obscenidades, dê o nome que quiser, arbitrariedades que tenham acontecido, estivesse acontecendo com, digamos, Tarcísio, como eu falei, ou qualquer pessoa considerada de centro-direita. Eu acho, para mim, que a mídia teria uma um total posicionamento diferente, ou seja, mostrando as arbitrariedades e tal, o que, na minha opinião, isso transforma em algo completamente pessoal. Pessoal contra a pessoa do Jair Bolsonaro. Isso significa que não há nenhum tipo de moralidade envolvida nesse julgamento, porque significa que os valores estão sendo negociados porque, a depender da pessoa, eu negocio o meu valor.
Eu não sei. O Mota vai dizer aqui. Quem de nós dois tem razão? Mota vai ser o juiz da causa. Porque eu tenho aqui uma divergência no seguinte sentido. Eu não acho que é pessoal. Claro, com o Bolsonaro é pessoal. O ministro Moraes tem mostrado muitas vezes um olhar, não é? Como se fosse um preso de estimação em alguns momentos.
Um brinquedinho.
Porque dá 24 horas para isso, 48 horas, está sempre atrás daquelas determinadas pessoas, sendo que eu espero, né, que o ministro tenha muito mais o que fazer. Agora, o ponto é o seguinte: se alguém fora do clã Bolsonaro confrontasse com o ministro Moraes ou com qualquer outro ministro do STF, hoje a gente fala ministro Moraes, mas a coisa tá espalhada, não está mais só concentrada ali. E a gente sabe que o ministro Moraes, ele fala em nome de um interesse que é de outros ali. Tanto que a gente vive falando ala, eu não sei nem se não é uma ala só. Bom, o ponto é o seguinte, dentro desse contexto, você falou do Tarcísio. O Tarcísio, ele... Um ano passado ou algo assim, ele chegou a fazer uma crítica ao ministro Moraes e foi enquadrado também.
Claro, porque ele está ao lado do Bolsonaro.
Então,
eu volto nessa cena.
E o Tarcísio, ele tem aquela frase que é de com o Moraes a gente não confronta, a gente negocia ou discute. Tem uma frase dessa. Que é ou seja, a postura dele é conciliatória. Mesmo diante do abuso.
Uhum.
E aí, então, ele é bem aceito.
Mas é isso que eu quis dizer. Se fosse outra pessoa que não Jair Bolsonaro, o comportamento da mídia seria diferente. Seria, talvez, apontar o dedo, explicitar todas essas arbitrariedades de maneira muito mais intensa. Porque hoje acontece com uma notinha de rodapé.
Mas você não acha que se o Tarcísio explicitasse, fosse para cima e confrontasse, a mídia também ia para cima do Tarcísio?
Claro, porque hoje ele está ao lado do Jair Bolsonaro, ele está ao lado do Flávio Bolsonaro nas falas. Mas transfere se ele tivesse sido presidente em 2018.
Mesmo quando tivesse. Por exemplo, quando o Zema veio com aquela história dos intocáveis, a mídia não passou, não abraçou o Zema.
Claro. O meu exercício é um pouco mais profundo. Tente ir a 2018 e... O Tarcísio tivesse sido presidente em 2018, a figura do Jair não tivesse acontecido. Meu único ponto que eu quero dizer é que o que a grande mídia teria que fazer por mostrar essas aberrações, ela simplesmente não faz, porque ela não tem nenhum tipo de apreço pela figura de Jair Bolsonaro. Só que se ela coloca a justiça em jogo por conta da figura de uma pessoa que ela não gosta, já mostra que a imoralidade toda tomou conta desse processo. Dentro da própria mídia, eu quero dizer.
Ô Mota, ele falou que o ponto é mais profundo aqui, então eu vou jogar para você.
Qual é a pergunta?
A pergunta é, basicamente, você acha que se o Tarcísio tivesse assumido o posicionamento do Jair em 2018, ele tivesse sido presidente, depois o Tarcísio estivesse preso hoje, a mídia exporia de uma maneira mais profunda as arbitrariedades que estão acontecendo e não fazem hoje justamente porque elas têm uma repulsa pela figura de Jair Bolsonaro?
Eu sempre defendo que Jair Bolsonaro foi um fenômeno político sem igual, talvez nos últimos 100 anos do Brasil. E eu vi esse fenômeno nascer. Eu testemunhei isso, porque 2018 foi o ano em que eu fui candidato a deputado federal e eu comecei 2018 observando o que estava acontecendo. E eu me lembro, no início de 2018, os analistas, os cientistas políticos, os donos de partido diziam: essa eleição já está ganha pelo PSDB. O PSDB tem uma máquina fantástica, né? O candidato do PSDB naquela época, para quem não se lembra, é o atual vice-presidente. E os especialistas diziam: ele já ganhou, ele tem muito tempo de TV, ele tem uma máquina imbatível. E aí eu, que uso rede social desde o tempo do Orkut, testemunhei a criação, o nascimento do fenômeno Bolsonaro de forma totalmente orgânica. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Durante toda a minha vida, eu vi políticos dando camisetas para as pessoas usarem. E eu me lembro, durante a campanha de 2018, quando eu fui num subúrbio pobre do Rio de Janeiro, eu vi pela primeira vez uma coisa que eu tive dificuldade de acreditar. Eu vi naquele subúrbio pobre, pessoas humildes, tirando do bolso R$40 para comprar uma camiseta com o rosto de Jair Bolsonaro. Então, há muitas teorias sobre por que isso aconteceu. Há quem diga que isso foi uma coisa permitida. Outros dizem que não, que o sistema foi totalmente surpreendido. O que eu vi acontecer foi que assim que Jair Bolsonaro ganhou, o consórcio, né, o sistema decidiu que ele tinha que ser retirado do poder de qualquer jeito. Começou-se a se falar de impeachment em janeiro de 2019. E aí, quando veio a pandemia, começou uma campanha para fazer com que as coisas fossem sinônimos, né? Bolsonaro é sinônimo de pandemia. Abandonou-se qualquer racionalidade. A mídia formou aquele consórcio dos veículos de mídia, uma das coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. E a partir dali se começou uma campanha. Meus amigos, eu vi pessoas inteligentes como nós aqui, com a mesma formação cultural que nós temos, compraram essa mensagem de que Bolsonaro é totalitário, Bolsonaro é ditador, Bolsonaro é fascista. Circula nas redes sociais um vídeo meu em que eu converso com uma antiga colega que não está mais aqui na Jovem Pan, mas num desses jornais em que ela chamou Bolsonaro de autoritário. E eu fiz uma listinha de coisas, tá, para perguntar para ela se o Bolsonaro tinha feito. Eu perguntei, vem cá, quantos deputados Bolsonaro mandou caçar? Quantas pessoas Bolsonaro mandou a Polícia Federal prender? Quantos jornais Jair Bolsonaro mandou fechar? E as respostas eram não, 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 não. Então muita gente diz que o que essas pessoas têm é um nojo estético por Jair Isso. Bolsonaro. Tá? É um problema estético, é um nojinho que elas não conseguem superar.
Isso. Aliás, essa expressão, não sei se outras pessoas usam, se foi eu até que usei, e você está me roubando agora, ô Mota. Mas.
Estou pegando emprestado. Depois eu devolvo.
Tá bom. Que nem o Pix que você ia fazer aqui quando me consultou juridicamente no ar. Não recebi até agora. Mas, ó, o ponto é o seguinte: eu queria pegar esse gancho do nojo estético. Eu tenho dito isso. Tenho dito há algum tempo que existe. Claro, um nojo estético, não só, a gente fala da mídia, mas assim, é da intelectualidade. A mídia faz parte desse universo de intelectuais, que etc., ou fala francês. Então, eu conheço gente, por exemplo, que se o Bolsonaro, então, dúvida nenhuma, conheço amigo meu, amigo próximo, jornalista, que se o Bolsonaro falasse francês, tenho certeza que ele ia mudar a opinião dele a respeito do Bolsonaro. Então, esse me parece ser um ponto relevante. Relevante, ó, só um break da rádio, nossa rádio vai para break, já vocês voltam com a gente.
Os pingos nos is.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Jovem Pan. Number
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido. Há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
ZYM 649 95,9 24 horas no ar. Jovem Pan FM. São João da Boa Vista.
Mas tudo bem, por que que o senhor vai querer um novo mandato? E o Lula responde o seguinte: porque eu não posso permitir que a direita fascista ocupe o poder. Então a visão dele, ele não está ali pensando só no Flávio, ele está pensando em qualquer outra possibilidade que não seja ele de ser algo fascista.
Porque ele repete o que o público dele atual quer ouvir.
Sim.
E é basicamente. Ele
vai
sabe.
Para além do bolsonarismo. Da direita.
Lógico. Coisa. Agora, o que me chama atenção é que boa parte das pessoas. Ele é a narrativa dele. Os líderes da esquerda usam como narrativa para angariar e ganhar e capitalizar em cima de votos, obviamente. Agora, o que me chama atenção é a grande massa das pessoas que acreditam nisso.
Sim.
Isso mostra um profundo desconhecimento, por exemplo, do que foi o fascismo.
Que é repetido na mídia.
Exato. E você, quando você repete, grande parte das pessoas, eu vou chutar um número aqui, 95% das pessoas, se não for mais, param naquela frase e não vão pesquisar o que foi o fascismo.
É, não tem ideia.
Me fala o que foi o fascismo. Aí a pessoa, não sei, mas o Lula falou que era fascista. Então tá bom, então é fascista.
Fascista é aquele. É todo aquele que pensa diferente de mim.
Acabou. Né? Pode ser isso.
Hoje virou isso.
Pode ser isso. Para eles pode ser
mas,
isso.
Mas, meus amigos, essa é a estratégia da esquerda no mundo inteiro.
É isso. E não é de hoje, né, Mota? É isso.
Vocês esqueceram o que o Ortega falou agora, que ele vai acabar com os problemas da Nicarágua, acabando com as eleições. Porque aí não tem risco da
em
direita.
Em nome da soberania.
No próprios Estados Unidos da América. Donald Trump foi o primeiro ex-presidente processado criminalmente. Ele foi condenado. Ele foi fichado numa delegacia de polícia. Se ele não tivesse sido eleito, Donald Trump provavelmente agora estava condenado aí a 400 anos de prisão.
E chegou a perder as redes sociais dele, lembra disso?
Sim.
Claro. Então, isso é uma coisa que nós precisamos repetir devagar para as pessoas entenderem. Muitas vezes faz parte da essência da ideologia esquerdista, reivindicar o monopólio do poder é religião. Imagina, se você acredita que você tem a chave para a felicidade da humanidade, eu quero ficar para sempre no poder. Depois que eu sair, tem que vir outro que pensa igual a mim. O que foi que aconteceu na Venezuela? o que que acontece na maioria dos países quando a esquerda chega ao poder. Ninguém mais tem vez. E aí eu pergunto a vocês, como é que você pode aceitar esse tipo de pensamento numa sociedade, num país em que se diz que vigora república, democracia e Estado de Direito?
Chamar isso de democracia, exatamente. Aliás, né, o Mota, pega os países mais autoritários do mundo, eles têm democracia no nome. República Democrática da Coreia do Norte,
do Congo.
República Democrática do Congo, e assim por diante. Porque é a história da narrativa. A gente estava falando, o Lula também disse isso. Ah, o Trump mente e eu crio narrativas. Pô, como uma pessoa que fala um negócio desse? Como é que é possível você levar a sério uma fala dessa? O Trump mente, mas eu vou vencer com narrativas. As narrativas são essas. Ele não falou que a democracia era relativa? Falou Sim. isso pro
o Maduro.
Maduro, ele deu um conselho pro Maduro. O Maduro tá errando. Vai lá e, em vez de reagir dessa maneira que está reagindo, vai lá e explique para as pessoas, entre aspas, explique, e explique quer dizer minta. Cria uma narrativa de que a democracia é aquilo que os venezuelanos estão vivendo.
Mas, Marcílio, você imagina o que é você pegar um dos crimes que mais oprime o cidadão, que mais apavora as pessoas hoje, que é o roubo de celular, né? Você sai na rua com receio de que alguém, né? Daqui a pouco vem dois caras numa moto, você está morrendo de medo que eles parem do seu lado, apontem uma arma para você, atirem para levar o seu celular. Muitas vezes eles atiram antes, atiram depois. Esse é um dos crimes que mais apavora o brasileiro hoje. A pessoa vem e diz, não tem nada demais, são apenas dois garotos, estão roubando para tomar uma cervejinha, e fica por isso mesmo. E isso é uma declaração que deveria fazer com que essa pessoa fosse alijada da política para sempre, porque os esquerdistas, as pessoas que votam na esquerda, também são assaltados. Elas também sofrem homicídio. Como é possível que alguém olhe uma declaração como essa e inúmeras outras declarações?
Por exemplo, a culpa é do usuário.
A culpa... os traficantes, não, fala a frase inteira, né?
Os traficantes são vítimas dos usuários.
É,
essa eu acho que, enfim, talvez a gente pudesse trocar na nossa bandeira, até tirar o ordem e progresso, vamos fazer essa substituição, tirar a ordem e progresso e colocar os traficantes são vítimas dos usuários, porque isso resume como a gente vem vivendo. Agora, essa lógica invertida é a lógica da esquerda. É a lógica de que todo mundo é vítima da opressão. Então, assim, o cara não é que ele é ladrão, ou rouba, ou traficante porque ele quer. Não, é porque ele é vítima de um sistema opressor. Só que se você olhar para o sistema opressor, onde que ele está exatamente no governo da esquerda. Então, quer dizer, o que é um sistema opressor? Se a gente olhar para a história, qual o sistema... não foi opressor. Raríssimos são os sistemas que não foram opressores, não tinham um viés sincero, não a narrativa, mas um viés sincero de esquerda.
É isso. É isso, mas é o controle da narrativa que passa por sempre. Não é de hoje. É o que o Mota está falando, isso é extremamente natural. Veja, por exemplo, quantas vezes você não vê falar a respeito do legislativo como a casa do povo? Qual é a voz que você tem lá dentro? Você não é o povo? Eu não sou? Nós não somos? Tente ter algum tipo de voz lá dentro. Tente bater.
Mas aí é um defeito do nosso sistema.
Não, mas eu estou falando do controle da narrativa, Marcília. Você envolve as pessoas com uma narrativa para que ela seja basicamente impossível de você refutá-la.
Mas essa narrativa não é só da esquerda. Ah, o Congresso é a casa do povo. Você entende?
Não, é uma dinâmica de funcionamento.
Do sistema.
Mas eu acho que a esquerda faz muito bem isso.
Ah, mas não tem dúvida. O problema é esse. O problema é que a esquerda... Veja, o Lula ele conseguiu fazer durante... E consegue até hoje. Falar assim, nós, os pobres... Sendo que ele não é pobre. Nós, os desvalidos, quer dizer, ele se coloca num lugar que não é o dele. Ele coloca, por exemplo, outro dia eu vi ele falando assim, poxa, nos últimos 20, o cara estava precisando de uma bolsa, num discurso, qualquer coisa do gênero que ele estava falando, alguém, ele falou assim, ó, fulano veio pedir uma bolsa, e aí ele disse assim, nos últimos 20 anos não teve aumento na Bolsa. E aí ele, na hora, percebeu que nos últimos 20 anos ele estava no, no governo. E aí ele ficou meio constrangido com a própria fala, porque é óbvio, né? Enfim.
Qualquer exame sério de uma política como essa começaria dizendo, olha só, o seu partido está há 20 anos no poder no Brasil. Tudo que você vê, que a gente vê quando sai na rua hoje, é fruto do trabalho do seu partido. 20 anos significa, se você pegar um jovem de 20 anos, ele não conheceu praticamente nenhuma outra realidade nesse país, a não ser a administração do Partido dos Trabalhadores. E vocês repetem hoje o mesmo discurso que vocês repetiam em 2003. É. Que o país está pobre, que a gente precisa tomar conta disso. Então, é um discurso, Marcília.
Bastante em campanha.
Aspectos. Não, e em vários aspectos. É um discurso infantil.
É a narrativa.
Que assume que o seu interlocutor é um imbecil. Como é que você leva isso a sério? Como é que você senta diante disso e diz, não, então vamos aqui, gostaria de saber a sua opinião sobre a geopolítica, como é que o senhor vê a questão das exportações? Não dá para chegar aí. Não, a gente tem que explicar isso para as pessoas. O que mais, a dificuldade maior que eu tenho é com as pessoas que apoiam um projeto de poder que evidentemente, explicitamente, na nossa cara, de forma documentada, passa a mão na cabeça de bandido. Assim, eu realmente não consigo entender isso. Esse é um ponto em que a minha compreensão para. Porque você pode ter dificuldade de entender muitas coisas. Não, o Bruno fala aqui sobre a questão da dívida, é bilhão para cá, bilhão para lá, emissão de moeda, ninguém consegue entender muito isso, tarifa. Agora, assalto. Praticamente todo brasileiro já foi assaltado, conhece alguém que já foi assaltado. Como é que você não fica indignado diante de um político que diz que não tem nada demais, que os caras só estão roubando para comprar uma cerveja? É incompreensível.
Porque você explica muito bem, Mota, você explica muito bem ao mostrar que é uma visão de mundo completamente distorcida, ausente da responsabilidade individual. É uma coletivização e terceirização de responsabilidade sempre. Você explica muito bem isso. É uma visão completamente torta de mundo.
Mas a pessoa está anestesiada. A gente precisa entender o seguinte. A gente está falando... A gente não. Eu falo a gente, às vezes eu quero me referir, né, a gente brasileiro e tal. Não a gente aqui. A gente aqui é um oásis. Aqui a gente é um oásis, não é? Dentro da mídia, dentro da intelectualidade, e a gente vai seguir sendo sempre. Esse é o nosso compromisso, meu, do Muzi, do Mota e do Pingos. E nós estamos aqui para desfazer, né, o que esse tipo de visão. É isso que é ensinar. Mas a minha pergunta é como é que isso foi feito? A minha questão é como é que as pessoas se anestesiaram, como você estava dizendo, Mota, com um discurso infantil, as pessoas engoliram isso daí, e ninguém é bobo. As pessoas engolem, ninguém é assim, tem gente que é, mas assim, como é que as pessoas se tornaram surdas para o óbvio, cegas para aquilo que era nítido? Como é que as pessoas deixaram de enxergar aquilo que estava diante da delas? É muito grave o que aconteceu, porque essa construção das esquerdas não foi de hoje. Não foi de hoje. E não foi. E você falou uma coisa muito importante. Não foi só no Brasil. Isso foi no mundo. O cara sai daqui, conversa, vai para o Chile, vai encontrar gente do mesmo jeito pensando assim. Vai para. Enfim.
Qualquer lugar.
Qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, assim, houve uma certa. As pessoas se tornaram um pouco adormecidas por esse discurso. Anestesiadas por esse discurso, que agora a gente vai um pouco aqui tentando tirar essa anestesia e mostrar a verdade, mostrar o óbvio, mostrar um compromisso com aquilo que existe de verdade. Não é possível que a pessoa vá no supermercado, veja o preço das coisas, saia na rua, como você disse, e sofra um assalto. Eu tenho um amigo que ele foi morar fora do país, inclusive no Chile, há muito tempo. E eu perguntei, qual a diferença de morar no Brasil e morar no Chile? Que é logo ali, não é um país incrivelmente diferente em termos de qualquer coisa. E ele me disse o seguinte, a resposta dele foi a seguinte, olha isso, Mota e Musa. Ele falou assim, eu paro na estrada quando acaba a gasolina e eu não tenho medo de ser assaltado e morrer. Quer dizer, essa é a diferença para ele mais sensível entre Brasil e o Chile, que é um país logo ali, e podia ser Uruguai, podia ser qualquer outro. Quer dizer, olha onde que nós chegamos e nós achamos que está tudo bem, de novo, não nós aqui, mas nós brasileiros, a ponto de apoiar esse tipo de discurso e achar que o problema é a direita ser conservadora. Como é que nós chegamos a isso? A gente sabe como a gente sai disso. A gente sai disso com o que a gente está fazendo aqui no Pingos, explicando, sendo didático, repito, mostrando que a grama é verde, o céu é azul, porque contam que o céu é verde, a grama é azul. Mas como é que nós chegamos a isso? É muito grave, muito grave.
Décadas de visão de mundo.
Universidades.
Repetidas de forma cotadas, consistente.
Mídias.
Na mente das pessoas. E aquelas pessoas, principalmente dentro de universidades que você mencionou, lecionando esse tipo de coisa, porque eles têm essa visão de mundo mais raivosa.
Eu não consigo lecionar. Eu não consigo mais estar dentro de uma universidade. Não me querem. Porque eu penso diferente. É nesse lugar que nós estamos.
Na universidade, onde deveria ser promovido o debate o tempo todo.
Universal. Afinal, chama universidade por isso. Porque ali a ideia é de universal, de ter mais de uma visão. É sério, né, Mota?
É muito sério. Mas a gente já teve pior, né? Eu acho que a gente já teve pior. Eu acho que a gente entrou num processo de melhora, mas eu acho que o que mais chama atenção hoje é o descompasso que existe entre o Estado brasileiro e o seu povo. É o Estado brasileiro resolveu ir numa determinada direção e dane-se o povo. Se o povo quer Jair Bolsonaro, a gente tira Jair Bolsonaro do jogo. Se o povo quer criminoso na cadeia por muito tempo, a gente vai aprovar uma série de medidas e vai produzir decisões judiciais soltando bandidos, né? Você vê no momento em que a consciência da gravidade da crise de criminalidade acontece no Brasil, tem uma juíza que perdoa a mãe envolvida na morte do próprio filho. Então, essa separação entre Estado e povo é uma coisa muito grave. E foi uma coisa que a gente viu que aconteceu quando Jair Bolsonaro foi eleito, né? A esperança talvez tenha sido, no meu tempo de vida, a primeira vez em que eu olhei para um governo, e eu quero lembrar aqui, né, um governo que tinha como uma das suas principais figuras Paulo Guedes, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e inúmeros outros ministros, alguns dos quais eu conhecia, e pessoas que eu respeito sob qualquer circunstância, ao invés desses políticos caricatos que a gente sempre vê, que parecem personagens de programa humorístico, né, que é o político Odorico Paraguaçu. Então essa separação de Estado e povo que existe hoje no Brasil, um Estado que faz o que quer, que retira quase metade do dinheiro do bolso da população, no dia em que nós conseguimos explicar ao cidadão brasileiro como é que o próprio governo gera inflação através de emissão de moeda, no dia que o cidadão comum conseguir entender isso, meus amigos, nesse dia a mudança vai ser grande e rápida.
Ô Mota, e a gente estava aqui falando, trouxemos aquele vídeo da Michelle, e a gente tem também um outro vídeo agora, porque o Valdemar Costa Neto disse hoje que cabe a Jair Bolsonaro decidir se a Michelle será candidata ao Senado nas eleições deste ano. Essa declaração, Mota ou Mimusa, ela foi depois de uma reunião entre a Michelle e o Valdemar no início da tarde. A gente tem um vídeo, vamos ver.
Ela vai decidir isso provavelmente até domingo. Quem vai decidir é o Bolsonaro se ela sai de candidato ou não. porque ela está lá com ele, cuidando dele, e ela tem esse problema pela frente. É muito difícil fazer campanha.
Bom, tá de novo essa questão, né? Quem que vai, quem que não vai, quem que vai ser vice, quem não vai ser vice. Esse é um momento de indecisão. Eu só tenho receio do seguinte, hein? O Bolsonaro, né? Fica o Valdemar. O Valdemar, às vezes, ele fala e às vezes complica a sua fala também. Então, né? Quem fala muito, qual é que é aquele ditado?
Dá bom dia a cavalo.
Dá bom dia a cavalo. Por que que tem esse ditado?
Acho que porque você fala demais e acaba falando coisas que não tem
mas
sentido.
Mas o que que o cavalo tem a ver com isso? Por que que alguém dá bom dia a cavalo por falar demais? Não consigo entender esse ditado, é um pouco esquisito, mas enfim, nem tudo a gente compra.
Tudo tem explicação. Nem a gente não conseguiu explicar a fala do Lula no Vilela.
Enfim, você no chat explica pra gente por que que alguém que fala
esse
muito dá bom dia a cavalo.
Provavelmente do tempo em que os veículos eram movidos a cavalo. Então era o sujeito que saía dando bom dia para todo mundo na rua e acabava dando bom dia para o cavalo que estava ali puxando a carruagem. Né?
Mas eu acho que é gentil dar bom dia para o cavalo. Qual o problema? Precisa falar muito? Eu acho que é o mínimo de educação com os cavalos, não é? Enfim, dizem que o Roberto Carlos, o cantor, conversa com as plantas, não é? Aliás, tem uma lenda de que ele nunca gravou aquela música do que fala das flores, etc., do Cartola, né? Porque ele disse que ele não conversa, as flores não falavam comigo, etc. E ele disse que ele nunca gravou, essa lenda ocorre que ele não gravou, porque ele conversa com as flores. Eu acho que a gente tem que conversar com todo mundo.
Tem a do Milley, que fala com os cachorros, mas tem tanta gente que fala com seus próprios cachorros também, né? E tentaram atribuir loucura aí. Pois é, e tentaram atribuir loucura a ele, exatamente por conta disso já.
E tem gente que... O Jô Soares, ele falava isso daí, ele falou assim, se um dia a caneca falar comigo, eu dou, se a caneca me der bom dia pra caneca pois de volta.
Mal não vai fazer, né?
Segue o jogo, enfim, os cavalos não têm culpa disso. Enfim, vamos para um break rapidinho e na volta a gente vai trazer todas essas informações sobre o caso do Valdemar que nós estávamos mencionando aqui na Sonora.
Os pingos nos is.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. Ligada em você. 95,9.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Música, informação, Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Aqui toca o seu som.
95,9.
Terra Rara Festival. Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
É, nós é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba terrararafestival.
Terra Rara Festival. Oh!
95,9. Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Ele está lá com ele. É bom que a gente tome um pouco de cuidado, porque já houve em outros momentos, não é, uma compreensão de que o Bolsonaro não pode fazer manifestações políticas. Então, Valdemar não pode sair dizendo que o Bolsonaro é que vai influenciar no, na questão da Michelle. Tome-se cuidado, todo cuidado é pouco. Veja só, meus caros, agora eu tenho um recado para vocês, porque a Bolsa Brasileira subiu nessa sexta em um dia de ganhos no exterior e de destaque para o Santander. Quem vai contar tudo para a gente é o Pablo Spire, que vai explicar o movimento.
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spire.
Boa noite, Brasil, e ouvintes do Pingo nos Is. O Ibovespa encerrou o dia e a semana em alta, acompanhando o bom humor de Wall Street, mesmo depois do apagão técnico que atrasou a abertura da nossa bolsa, a B3, em quase 3 horas hoje. O índice foi impulsionado principalmente pelo setor bancário. As ações do Santander dispararam mais do que 13% depois do controlador, o Santander Espanhol, anunciar uma oferta para comprar cerca de 10% das ações em circulação da operação brasileira. A Petrobras também ajudou a sustentar os ganhos, acompanhando a alta do petróleo no mercado internacional, com a volta das ameaças de ataques ao Irã pelo presidente Trump. Por aqui, investidores acompanharam novas movimentações para as eleições de 2026. O presidente do PP, Ciro Nogueira, afirmou que o partido deve permanecer neutro e negou que a senadora Tereza Cristina será vice de Flávio Bolsonaro. A notícia tinha saído no Estadão hoje cedo, mas Flávio não descartou novas negociações. Já o ministro do STF, André Mendonça, autorizou a Polícia Federal a investigar Luiz Cláudio Lula da Silva, o Lulinha. No fim do dia, o Ibovespa subiu quase 0,5%, 0,47%, e fechou quase a 178 mil pontos. Fechou a 177.999. Na semana, a bolsa subiu 2,30% e no mês de julho subiu 3,5%. Já o dólar subiu só um pouquinho. Depois de 2 dias de queda, acompanhou a trajetória da moeda americana no mercado global, num dia que era a formação de petax aqui no Brasil, petax do mês de julho. Então, o dólar fica meio arisco. O dólar avançou 0,18, quase 0,2% e fechou valendo R$5,07. Na semana ele caiu 0,2 e no mês caiu 1,80%. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho!
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spire.
Muito bem, meus amigos, a gente tem o resultado da enquete. Olha só, a escolha de uma mulher como vice fortalece ou não? Sim, 52%, não, 48%. Venceu o sim. E a gente está terminando os Pingos nos Is de hoje. Obrigado pela excelente audiência de vocês. Continue com a nossa programação. Boa noite, até segunda.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Combustível renovável.
Gasolina com 32% de etanol começa a valer amanhã. Claudimário Carvalho.
De acordo com estudos técnicos, os veículos apresentam funcionamento adequado sem impactos relevantes no desempenho ou nos sistemas de combustível.
Educação. Professores e estudantes da rede pública de ensino podem acessar livros didáticos em formato digital.
São mais de 2.800 obras que podem ser acessadas pela conta gov.br. Natália Kuslick.
O catálogo reúne obras didáticas e literárias e abrange desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio.
E hoje nós vamos falar sobre uma arte que é patrimônio cultural brasileiro.
Poesia pendurada no barbante, rima perfeita que conta as histórias do povo e do dia a dia do sertão. É o cordel.
O projeto quer valorizar a atividade no país. Graziele Bezerra.
A iniciativa prevê atividades como seminários, tratamento de acervos e apresentação de cantadores, poetas e xilógrafos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e Mariana Jungmann.
E acompanha a gente ao vivo, acesse Rádio Gov. ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A Caixa Econômica Federal conclui hoje o pagamento do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.
Quem tem direito já pode consultar o valor de recebimento.
Nós vamos conversar agora com a repórter Luana Karen, que vai explicar pra gente como funciona essa distribuição.
Luana, boa noite. Fala pra gente então desde quando é feita a repartição do lucro do FGTS.
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, desde 2016, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, distribui parte do lucro obtido com aplicações em áreas como habitação, saneamento, infraestrutura e títulos públicos federais. A repartição é definida pelo Conselho Curador do Fundo, que estabelece tanto o percentual do lucro a ser distribuído quanto o índice usado para calcular quanto cada trabalhador recebe.
E como é que ficou a distribuição neste ano, Luana?
Olha, Luciano, neste ano o índice definido foi de 0,01868341. Para calcular o valor que irá receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 por esse índice. Mas eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quem tinha R$10 mil de saldo naquela data vai receber R$186,83. De acordo com a resolução do Conselho Curador, 89% do lucro obtido pelo FGTS em 2025 serão distribuídos aos trabalhadores, o que equivale a R$13 bilhões. De acordo com o secretário de Proteção ao Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves, o valor é depositado em contas ativas e inativas.
Contas ativas são aqueles trabalhadores que têm vínculo. Contas inativas são aqueles trabalhadores que não têm mais vínculo empregatício, mas são beneficiados também, né, por essa distribuição de resultado. É só ele entrar no APPS, entrando do FGTS, constatar qual é o seu saldo. Os trabalhadores e as trabalhadoras receberão essa distribuição de resultado nas suas contas através de uma correção do valor do saldo.
Agora, Luana, e o trabalhador pode sacar esse dinheiro já imediatamente?
Não, Mariana, só nos casos previstos em lei. É importante lembrar que o dinheiro creditado como repartição do lucro segue as mesmas regras do FGTS, ou seja, ele só pode ser sacado em situações como a compra da casa própria, demissão sem justa causa, aposentadoria ou doenças graves. O valor foi creditado na conta do FGTS de pouco mais de 138 milhões de trabalhadores e pode ser conferido no aplicativo FGTS ou pelo Internet Banking da Caixa para quem é cliente do banco. Mariana e Luciano.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Passa a valer amanhã a gasolina com percentual obrigatório de 32% de etanol.
A medida entra em vigor por um período de 180 dias, prorrogáveis por mais 6 meses.
Baseada em estudos técnicos com veículos leves e motocicletas, a alteração amplia o uso de combustível renovável.
Além de reduzir a necessidade de importação de gasolina e reforçar a segurança energética nacional.
O governo do Brasil publica a resolução que institui temporariamente a gasolina E32 e a nova mistura começa a valer neste sábado, 1º de agosto. Com a mudança, o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina sobe de 30% para 32% em todo o Brasil. A medida tem validade inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. Segundo o Conselho Nacional de Política Energética, a alteração busca ampliar o uso de combustível renovável produzido no país, reduzir a necessidade de importação de gasolina e reforçar a segurança energética nacional. A decisão é baseada em estudos técnicos que avaliam veículos leves e motocicletas movidos exclusivamente a gasolina. Os testes analisam partida, aceleração, dirigibilidade, emissões e durabilidade dos componentes. De acordo com o relatório, os veículos apresentam funcionamento adequado sem impactos relevantes no desempenho ou nos sistemas de combustível. A resolução também estabelece que a adoção definitiva da gasolina E32 ou de misturas superiores vai depender de novas avaliações. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Obras didáticas e literárias na palma da mão. É o Programa Nacional do Livro e do Material Didático Digital.
Saiba agora como acessar livros da rede pública pela internet.
Uma plataforma permite que professores e estudantes da rede pública de ensino acessem livros em formato digital. O catálogo reúne obras didáticas e literárias e abrange desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. Como destacou Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Hoje, o nosso PNLD Digital reúne um acervo com mais de 2.800 obras, entre os livros didáticos e literários de diferentes etapas da educação básica. O leitor digital também conta com recursos de acessibilidade e personalização, como ajuste de contraste, espaçamento e navegação.
A avaliação das obras é realizada por professores especialistas do Banco de Avaliadores do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, selecionados por uma comissão técnica. Os materiais didáticos de cada etapa de ensino se renovam a cada 4 anos. O acesso à plataforma pode ser feito pelo endereço pnld.fnde.gov.br com login realizado via gov.br. Reportagem Natália Koslick.
Na segunda-feira, começa a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Pais e responsáveis devem levar os jovens até a unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.
E atenção para quem mora nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.
O Ministério da Saúde recomenda que os habitantes dessas cidades, com idade entre 0 e 59 anos, tomem vacina contra sarampo.
Até o dia 28 de julho, o Brasil confirmou 17 casos de sarampo nesses municípios de São Paulo. E a melhor forma de prevenir a doença é a imunização. Confira na reportagem de Pablo Mundim.
O sarampo é uma doença causada por um vírus e transmitida pelo ar. Os primeiros sintomas costumam ser febre alta, tosse, coriza, olhos avermelhados e mal-estar. Depois de alguns dias, aparecem manchas vermelhas que começam no rosto e se espalham pelo corpo, como explica o Dr. Tiago Cavalcante, médico de família.
Ele é um dos agentes mais contagiosos, porque geralmente uma pessoa que tem o vírus no seu organismo tem a capacidade de transmitir para até 18 pessoas ao seu redor. E o vírus pode ficar até 2 horas no ambiente ali circulando, né? Então isso ainda aumenta ainda mais a chance de ocorrer a transmissão. E basicamente os sintomas assim, lembra muito um quadro gripal. Aí logo depois, poucos dias obviamente, surgem as manchas vermelhas pelo corpo.
Mesmo com a eliminação da circulação contínua do vírus no Brasil, novos casos ainda podem surgir quando o sarampo é trazido de outros países. Por isso, especialistas reforçam que manter a vacinação em dia continua sendo a forma mais eficaz de evitar novos surtos. A vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo SUS e faz parte do calendário nacional de vacinação. Na rotina, as crianças recebem 2 doses, aos 12 e aos 15 meses de idade. Em situações de circulação do vírus, como ocorre atualmente nas cidades paulistas de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo, a recomendação do Ministério da Saúde é a oferta da vacinação contra sarampo para todas as pessoas de 6 meses a 59 anos de idade, de forma indiscriminada, que moram nesses municípios. O Dr. Tiago Cavalcante reforça que a vacinação é fundamental para combater o vírus.
A ideia, fazer até um comparativo, por exemplo, com um incêndio, né? É que não surja a faísca que vai acender aquele incêndio. Então, por exemplo, se a população da cidade estiver vacinada, o vírus chega, pode até chegar, mas não